E também estamos em maioria, neste momento estamos em maioria. Eu fico a representar o PSD porque a outra parte também estão todas nas votações, como vocês sabem, hoje é um dia muito, muito difícil. Nós tínhamos aprovado um plano de atividades para a 14ª legislatura, obviamente que não seria por sessão legislativa, mas sim para que poderia ir sendo adicionado. Já tínhamos uma aprovação que foi aprovada a 6 de março e receberam no dia 11/3 o plano de atividades. Nós também não sabíamos a 6 de março o que ia acontecer, não é? Pronto, deixa-me pôr o cabelo para baixo. Não estava a lembrar que tinha o cabelo para cima. Bom. Já fizemos algumas audições na área da violência doméstica e violência de género. Já fizemos a audição àquela instituição EARHVD, não sei se lembram, já fizemos a audição. Também já fizemos na área da proteção de infância e de crianças jovens em risco. Já fizemos a audição à equipa coordenadora de adoção da Segurança Social e ao Conselho Nacional de Adoção. Falta-nos apenas a audição internacional. Pronto, que ficará, temos que marcar agora para setembro. Também fizemos audição com o Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Isto foi requerido pelo Bloco de Esquerda, salvo erro, na altura, pelo Bloco de Esquerda, não é? Pronto. Na altura, sim. Não foi? Acho que sim.
Esta audição
foi o Bloco de Esquerda. Foi o Bloco de Esquerda. Foi.
Foi o PSD.
Foi o PST, pois. Sim, mas a da adoção. Da adoção, eu estava a falar na adoção, que me lembrava que tinha sido o Bloco de Esquerda. Obviamente que visitas não temos feito, mas provavelmente vamos ter que começar a fazer, porque há outros grupos, há outras comissões que estão a fazer visitas. Mas eu deixaria para setembro este agendamento das visitas. Agora, temos já o auditório marcado, o auditório António Almeida Salles, é outro que eu tenho noutra área. A Almeida Santos já está agendado para dia 22/9, terça-feira, para a conferência. A conferência nós tínhamos, se ainda se lembram, o nome era o impacto do Covid-19 na igualdade de género ou as desigualdades sociais e o impacto do Covid-19. Também podemos dizer o impacto do Covid-19 nas desigualdades. Eu acho que devíamos ficar por aqui e não para podermos que tudo poder fazer entrar aqui o que tínhamos pensado. Não sei o que é que vocês acham. Manteríamos a conferência, que eu sei que, por exemplo, a Comissão de Trabalho vai fazer é mista, por videoconferência e presencial. Por isso, se concordarem, como isto era o dia todo, provavelmente eu gostava muito que cada grupo parlamentar participasse num painel, isto é, fosse moderador de um painel, certo? Até poderiam pensar no painel, acho que era interessante. Eu gostava de chamar, acho que era importante chamar cá a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, chamar a SIG, a Comissão de Igualdade de Cidadania e Igualdade de Género. Eu poderia, se vocês não se importassem, eu poderia este fim de semana tentar fazer um esboço, enviar para todas e para a semana tentarmos finalizar. Tentar ver de que forma é que incluiríamos cada grupo parlamentar num painel. Porque isto, uma comissão é constituída por vários partidos, especialmente com aqueles que têm participado mais, certo? Eu penso que dá-se ao dia todo termos aqui 4 painéis ou 5, vamos ver, vamos ter que pensar. Agora seria sempre importante ter um elemento de cada grupo parlamentar, um ou dois, a gerir, depois logo vamos ver como é que vamos organizar. Pronto, como definir o programa das atividades, eu vou fazer isso este fim de semana, estou um bocadinho mais disponível, isto tem sido muito complicado esta semana, envio e também para todos e depois para poderem aqui adicionar. Depois, o plano de atividades. Foi decidido haver um grupo de trabalho informal, chegou a ser marcada uma reunião informal para o dia 18/3, por causa do plano de atividades, seria a deputada Catarina Marcelino, Catarina Rocha Ferreira, Sandra Cunha. Obviamente que ficou tudo parado. Existe, o que é que eu vou também fazer? Eu já comecei a trabalhar nisso. Vou buscar o que nós temos aprovado, vou incluir, vou fazer assim um... Não? Vou fazer um desenho diferente, vou colocar isto tudo, vou enviar para, se puderem depois incluir Está bem? Nós já tínhamos um com todos os inventos que cada grupo parlamentar tinha colocado. Está bem? Eu não sei se não seria bom distribuir isto, este último. Se calhar já não estão lembrados, não é? Distribuir de novo. Este último, está bem? A dizer que foi aprovado a 6 de março e distribuído com isto tudo, porque as pessoas, tal como eu, já é tanta coisa, não é? Que provavelmente já estarão esquecidos. Isto foi o que nós aprovámos e com todos os contributos de todos os grupos parlamentares. Depois, estamos a prever a próxima sessão legislativa. Como a conferência vai ser a dia 22/9, e eu, durante esta semana, teria que ficar fechado para se fazer os convites às entidades, por isso é que eu vou tentar no fim de semana, teríamos a primeira reunião. Eu gostava, nós temos a conferência de líderes a 9 de setembro. Conferência de líderes. Vejam lá. 9 de setembro. Eu não sei se as pessoas, se vocês ainda estão de férias ou não, e se calhar é melhor eu desligar isto e falarmos um bocadinho. Tinha aqui previsto dia 17/9, quinta-feira, pelas 14. Uma seria, ou seria dia 9, que há a conferência de líderes, quer dizer, começa tudo a funcionar, não é? Dia 9. É uma quarta-feira, eu penso que é à tarde, não é? À tarde. Penso que é à tarde. Às 15, não é?
Não, é exatamente, quarta-feira às 11.
Às 11. Quer dizer que já vai começar a... Eu não sei até que ponto, se não fosse mal para vós, fazemos nesse dia a reunião. Não. Pode ser, não era? É, dia 9. Ou então dia 17, eu só tinha essa proposta. Ou 9 ou 17. Pode ser dia 9? Então iríamos colocar dia 9.
Fica sem efeito a 17.
Não, a 17 deve estar, pode ser preciso outra vez, deve estar a 17. Porque aqui se vamos fazer, até para acertar pormenores, não é? E é muito melhor acertar pormenores com as pessoas cá do que só enviar por e-mail.
Qual é que é? Disse-me as horas?
As horas, então, a conferência de líderes é às 11, não é? Se calhar só depois do almoço, não é?
Às 14.
Eu por mim podia fazer ao meio-dia, mas é que se calhar, se quisesse, é 11, tenho medo. Preferem antes do almoço, depois do almoço? Depois do almoço. Então pronto, 14h30. Pode ser? 14h30. Fica já agendado. Tenho que pôr na agenda, que isto qualquer dia. Depois manda isto, não é? Eu vou pôr aqui. Como eu tenho que vir cá, pronto. Se não, faríamos 9 de setembro. Conferência de Líderes às 11 e a reunião do SIND 14h30. Depois ficará outra reunião logo para 17, que é mesmo antes da conferência. Nós temos a conferência a semana antes. Teremos depois no dia 22 a conferência, então dia 17 seria quarta-feira, reunião de SIND às 14.
Dia 17 é uma quinta.
É uma quinta-feira, desta vez vai ser uma quinta. Pronto. E nós temos isto. Depois temos também que ficou. Para a próxima sessão legislativa, que é, tem a ver com a violência, com a especialidade do pacote da violência doméstica. Desculpem que está, da violência doméstica. Eu sei que, desculpem, tenho que tirar isto, esqueci-me de tirar o som. Pronto, já está. O projeto de lei do PCP, ele foi autonomizado, também, não está nesta, e já foi analisado em especialidade em sede da Comissão, ficou para aqui, para o SIND, o Projeto de Lei 28 do Governo, o Projeto de Lei 358 do PEV e o Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, 361. Temos que combinar a reunião, eu não sei até que ponto, já que vimos cá dia 9, não sei se... Não. Mais para a frente. Tem que combinar, pois é. Tenho que ver. Eu vou ver se eu vou perguntar como é que estava o Bloco de Esquerda, pode-se, dia 9, para discutir este projeto de lei ou quer mais para a frente? Podemos fazer dia 17.
Dia 9, logo no primeiro dia?
Dia 9, nós vamos. Esta primeira reunião do dia 9 seria para discutir. Se calhar, deixamos um bocadinho mais para a frente. Seria para discutir a conferência. Pronto. No fundo, é colocar mais os pormenores. Como é que vamos fazer? Que eu acho que é melhor logo no dia 9, ainda temos tempo para alterar alguma coisa se tiver que ser alterado, não é? Agora, temos isto para fazer. Ou fazemos a 9 ou fazemos a 17. Vamos ter a reunião dia 17. Da violência. Do PEV e do Bloco de Esquerda. Muito bem. Passamos lá para 17, se calhar. Como 17 vimos cá, fazíamos logo tudo, não? Mas vamos tentar, se calhar o melhor é quem está com isto, tentar. Eu vou falar com a Mónica, no fundo é com estes três, com o Governo. Pois. É um texto. Deixem-me ver, depois vejo. Se calhar o melhor é agendar mais para a segunda quinzena, não é? Para a segunda quinzena.
Quer dizer, mas este
processo, na verdade, não houve
qualquer estabelecimento de uma data para propostas de alteração,
por exemplo? Não, houve, já baixou.
O Bloco de Esquerda, inclusive, apresentou a PPA.
Sim, mas o Bloco de Esquerda já. É melhor sintonizar-se, pai, porque isto é muita coisa.
Sim, é verdade. O Bloco de Esquerda mandou a proposta de alteração ao PPA ao Governo, exatamente.
Vamos provavelmente agendar, se pudermos, para dia 17, já que vimos cá dia 17, sim. Não é? Fazíamos tudo para não darmos aqui. Vou tentar ver se pode ser dia 17. Quer dizer, dia 17, não sei quando é que começa a ação. Dia 17 já não teremos a. Já teremos, calhar. O que é que nós temos? Pois é, isso já é o plenário.
Não, não dá.
Não? Tem que ser depois do plenário. Quando é que começa o plenário? Que eu acho que tenho aqui isso. Acho que tenho aqui. Pera lá. Acho que tenho aqui qualquer coisa. 9. Não tenho. Não escrevi. Não, a sessão legislativa começa no dia 15, é. Por isso dia 16 já haverá. Podemos é fazer a seguir, ao plenário, porque se vai haver dia 17 a seguir ao plenário. Sexta-feira vamos ter plenário também, não é? Vamos ver isso, está bem, mas vamos tentar falar 17 após o plenário. Quinta-feira após o plenário. Mais, o que é que nós temos mais?
Isto era o requerimento que está pendente para a agenda.
O qual?
A audição da.
A audição da Autoridade Central para a Adoção Internacional. Falta agendar isto, o requerimento do Bloco de Esquerda. Ela foi agendada para dia 3 do 7, depois tivemos que adiar, não sei se lembram. Eu acho que era melhor também agendar, não? Dia 9, aqui podia ser, como não é PPL, não é? Ou não?
É
muita coisa. Depois da conferência.
Sim,
não urgente. Então depois da conferência, pode ser? Eu acho que é melhor prepararmos bem a conferência e depois. É. Então seria depois de 17, não é? Nós temos. Ah, eu estava a marcar isto em julho. Não. 17. Conferência 22, por isso tem que ser mais para a frente, será dia 29, dia 30, depois dia 29 tenho uma reunião. Não, pode ser às 14, dia 29 às 14. Ou então depois da não sei, ou à tarde. Terça-feira à tarde. Pode ser para vocês do dia 29 à tarde. 29 à tarde. Para ouvir às 14, a missão da Autoridade Central para a Adoção Internacional. Falta-nos ouvir. Pode ser? Dia 29, não temos, à partida não temos plenários, vai ser só às quintas, quartas, quintas e sextas.
Sim,
não é? Então punhamos 14 ou 14h30? 14h30, não? Melhor. Audição da Autoridade. 14, para mim tudo bem, 14. Muito bem. Mas inconveniente, tá, pode ser? Pronto, então fica às 14. O título. O título. Eu acho que o impacto do Covid-19 tem que ficar. O impacto do Covid-19 e as desigualdades, o que é que acham? Para ficar geral, para não ficar ao género ou desigualdades sociais, o impacto do Covid-19 e as desigualdades. E aí, cabe tudo. Se repararem, cabe tudo. Não é? Do que estar logo a direcionar para uma área. Não é? Se concordarem, ficaria então o impacto do Covid-19 e as desigualdades. Sandra, concorda? A Sandra está longe.
Obrigada. Sim, aproveito para tirar a máscara. Não sei, eu sei que nós já tínhamos falado disto e que é importante, enfim, alargar para que caibam, para além daquilo que são as gritantes, evidentes e óbvias desigualdades de género que foram aprofundadas e que vão ser ainda muito mais aprofundadas com esta crise, é importante, enfim, todas as outras questões naquilo que é a interseção da questão de género, das desigualdades de género, com outras desigualdades. Por outro lado, eu acho que se calhar podemos manter assim uma coisa mais geral, mas entre nós termos a noção que não vamos abrir para tudo e mais alguma coisa, sim, ok, o género, ok, as questões das pessoas racializadas, enfim, porque tudo isto se cruza, mas há muitas outras, muitos outros grupos, enfim, com desigualdades, por exemplo, as pessoas com deficiência ou outras, enfim, termos aqui algum consenso para não abranger tudo e mais alguma coisa, senão um dia não dá para esta conferência e terão que ser vários dias, digo eu, porque mesmo as questões naquilo que respeita à desigualdade de género, mesmo, aliás, há as questões do trabalho que são as essenciais, não serão as essenciais, são as mais importantes neste momento, ou são aquelas que se fazem sentir com mais cuidado neste momento. As questões do trabalho que influenciam todas as outras, as questões da violência também, que poderá passar por outro painel, mas quer dizer, as coisas começam a já vão aqui dois painéis e podemos facilmente arranjar muito, muito mais, não é? Portanto, ou seja, termos aqui a ideia que não é para alargar para muitas, muitas, muitas áreas, senão não conseguimos.
Muito obrigada, senhora deputada, tem toda a razão. Obviamente, quando eu digo as desigualdades, é para não focalizar só numa área, não é? Mas nós também temos de saber o que é que o CINDE, qual é o objeto do CINDE, não é? Também não podemos alargar. Agora, podemos fazer, penso eu, 4 painéis, 2 de manhã, 2 à tarde, provavelmente. E vamos focalizar naquilo que estamos efetivamente agora a trabalhar, não é? Por isso é que eu digo, se me permitirem, eu vou tentar fazer um esquema e depois vocês dizem, não, vamos para ali. Bem? Porque é sempre bom ter um esquema para depois mais facilmente ser criticável e adicionável. Está bem? Pronto, eu fiquei na altura de fazer, mas depois alterou-se tudo e vou então na próxima semana já o terão, logo aí segunda-feira já o terão, para podermos fechar, para se começar a convidar as entidades, não é? Porque é bom saberem. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, quer entrar, quer falar? Eu acho que ela... Não. Pronto. Pronto, ela está no Skype, está bem. Então, está presente. Sim, senhora deputada, Jacinta Catar Moreira.
Eu ia, então, obviamente, cumprimentar-vos, porque já há imenso tempo que não vinha aqui. E olha que eu ia, de facto, desfalecendo de ansiedade. Pensei, eu preciso estar na R, estar na R. Portanto, nós amamos umas às vezes de que são horas a mais, não é? Mas isto é algo que entra-nos depois. E por ali fora. Para, digamos assim, reforçar a importância desta subcomissão para esta legislatura, especialmente numa época em que nós estamos a assistir ao aumento do discurso de ódio online, ao aumento de artigos, de declarações, etc., que há uns anos atrás achávamos que não iriam ser algo facilmente compreensíveis, não é? E que nós hoje estamos numa época de ressurgimento de ideologias idióticas ultraconservadoras, misóginas, fascistas, racistas e por ali fora. E um dos alvos, normalmente, não é? São exatamente a igualdade. A igualdade entre homens e mulheres, os direitos LGBT, aí os ataques aos imigrantes, às minorias, etc, 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 não é? Portanto, esta é uma, digamos, uma enorme responsabilidade, não é? Nós usarmos e reforçarmos a importância desta subcomissão para manifestar a importância inequívoca dos valores da nossa democracia, não é? E era isto, não é?
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela intervenção. Obviamente que, tal como disse, acho que todos nós passámos por um período de quarentena forçada. Eu posso dizer, quando tinha a sorte de pertencer à Conferência de Líderes, e a minha felicidade era tanta que vinha uma vez por semana de casa, e a felicidade, ou de 15 em 15 dias, era imensa, porque vinha, porque nós somos seres sociais, não é? Nós agora percebemos, se calhar, tanta coisa, não é? Precisamos ter pessoas à nossa volta. Sobre os discursos de ódio, eu penso que as pessoas têm mais tempo para estar na internet, penso eu, se eles sempre existirem. Isso, por acaso, é um estudo que tem que ser feito, tem que ser percebido, porque as pessoas precisam de escrever, precisam de dizer coisas, não é? E os Facebooks e tudo isto, agora conseguimos visualizar mais do que antigamente se visualizava, porque as pessoas não escreviam, não é? Por isso, efetivamente, temos que perceber o que é que está a acontecer, se é que está a acontecer, e perceber de uma forma científica, de uma forma política, tentar perceber o que se passa em todas as perspectivas. Tem toda a razão. Eu penso que o SIND, como todas as outras comissões, acho que mais do que nunca precisamos, e nós estamos a trabalhar muito, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, estamos todos a trabalhar muito, porque não é fácil para nós, num período deste, em que estamos constantemente com uma máscara e que, se pensarmos bem, estamos a respirar constantemente CO2, porque nós não sai, como tal, estamos a respirar aquilo que deitámos fora. E isto também não é fácil para todos nós. Mas tirando agora essa parte, agradeço as palavras. Todas somos poucos, e penso que a próxima sessão legislativa não vai provavelmente ser fácil. Vamos ter muitas coisas em que pensar e que fazer. Por isso, esta primeira conferência será um pontapé de saída, e temos que começar a andar no terreno. Eu acho que temos que começar e também escolher o que é que vamos fazer e o que é que vamos ver. Acho que é extremamente importante perceber o que se está a passar no terreno, nomeadamente as crianças que vão vir, refugiadas. Acho que era um ponto que nós devíamos verificar o que é que está a acontecer. Penso que elas vinham este mês, não sei se já vieram. É qualquer coisa que é nebuloso, já vieram, mas não sabemos nada, não é? Reparem que já vieram, não sabemos nada, não é? Eu acho que nós podíamos, em setembro, depois da conferência, organizar uma visita ao centro de acolhimento destas crianças refugiadas, tentar perceber o que o governo está a fazer, que esperemos que seja bom, e obviamente tentar perceber e, se possível, ajudar o governo. E nós somos fiscalizadores, então vamos ver o que é que se passa, porque não podemos receber crianças e depois não saber o que está a acontecer, apesar de eu acreditar que está tudo vai tudo no bom caminho, e acredito, obviamente, nas nossas instituições. Por isso, eu acho que uma primeira saída seria, efetivamente, perceber como é que foram recebidas estas crianças. Eu não sei se outra não seria sobre casas-abrigo, tentar ver na área da violência. E, a partir daí, vamos pensar noutros casos. Não tenho mais nada a dizer. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Penso que, rapidamente, foi... está aqui um resumo de tudo. Agradeço imenso. Desejo umas boas férias. Descansem, porque nós vamos ter um ano... Adeus. Vamos ter um ano muito, penso eu, muito complicado. Muito complicado. Tá? Muito obrigada.